prazer estar aqui nos estúdios dessa rádio, agradecendo já antecipadamente o espaço que nos é dado para apresentar e falar das notícias da área de segurança pública do nosso município.
Quanto a esse fato especificamente, doutor, ontem foi citado aqui, né, na entrevista do irmão desse cidadão que está desaparecido há quase 90 dias, e o senhor teria a dizer o quê nessa questão?
Então, na verdade, eu estou vindo hoje aqui com a mesma, com o mesmo objetivo e na mesma intenção dos familiares e da própria entrevista do irmão do Roderval, que ele veio ontem aqui na rádio e clamar a população para apresentação de denúncias, de informações que possam levar ao paradeiro do Roderval. Nós estamos trabalhando com o mesmo objetivo desde o início, desde da ciência, né, do desaparecimento do Roderval. Estamos trabalhando com algumas denúncias, algumas foram passadas de forma equivocada, né, que não bateram, né, não conduziram com a verdade dos fatos. Nós fomos em todas as denúncias,
Tudo foi checado?
Tudo foi checado. Primeiramente era atrás da usina, depois era perto do Parque do Povo, depois numa bananeira, depois num outro local. Nós fomos em todos. A Polícia Civil esteve presente em todos. Quando nós não pudemos comparecer, solicitamos apoio da Polícia Militar, que prontamente também foram verificar todas as denúncias apresentadas para a Polícia Civil via telefone, via Disque Denúncia 181. Contudo, quando ele diz que as pessoas não confiam na polícia, eu só tenho a lamentar, porque pessoas que não confiam na polícia e que reverberam isso aí, que dão divulgação a isso aí, não conhecem a Polícia Civil de Bandeirantes. Não conhece as pessoas que lá trabalham, nem o caráter das pessoas. Então, infelizmente, eu recebo isso com preocupação e com tristeza. Porque deveriam comparecer à delegacia e, no mínimo, passar a informação para ver se ela é checada ou não. Com certeza será.
O senhor entende isso também como um momento, talvez, de desespero familiar também?
Não, mas essa informação foi levada a ele por alguém, né? Então, assim, infelizmente, não pode ser recebida como uma verdade absoluta. Lógico que tem pessoas boas e ruins em qualquer instituição, não só na polícia, como em outras instituições públicas e privadas. E nem só por isso, a instituição em si não é digna de confiança. Eu acho que nós devemos, primeiramente, depositar confiança nas pessoas e nas instituições, para depois, caso essa confiança seja quebrada, aí sim tomar as providências cabíveis. Mas vamos supor que as pessoas não confiem na polícia civil ou militar e não queiram passar as informações, podem perfeitamente passar para os familiares. Os familiares estão em contato direto conosco, com a própria polícia militar, conforme mesmo o Klebs falou ontem aqui na entrevista. Eles estão em contato diretamente com as polícias. Então, pode passar para os familiares as informações que assim que a família nos trouxer, essas mesmas serão checadas.
Ele usou um outro ponto também, que a polícia não deu uma resposta para eles. Eles estiveram conversando com o senhor na delegacia?
Na semana passada, os três irmãos do Roderval, o Klebs e as duas irmãs, acompanhar as duas advogadas, estiveram no meu gabinete, conversamos demoradamente a respeito da situação que estão as investigações. Falei para eles acerca de alguns suspeitos, de algumas orientações, algumas linhas de investigação que estão sendo levadas. Falei que medidas judiciais estão sendo tomadas e foram tomadas. Estamos aguardando agora o deferimento delas pelo Poder Judiciário. Existe esse lapso temporal. O judiciário estava de recesso até recentemente. Então, estamos trabalhando. As investigações estão avançando lentamente? Estão, muito lentamente. Primeiro, porque nós não temos ainda um panorama real dos fatos. Várias linhas de investigação estão sendo levadas em consideração. E o desaparecimento, por si só, não é crime. Não existe crime de desaparecimento. Não tem como eu instaurar um inquérito policial pela notícia de um desaparecimento de uma pessoa. Logicamente, esse caso particular, nós temos indícios do cometimento de crime. Então, nós estamos investigando a possibilidade de um cometimento de um crime. Nós já temos, no primeiro momento, a situação do veículo que foi encontrado, então, mas também não temos boletim de ocorrência de furto ou roubo desse veículo. Temos só o conhecimento, essa informação, que um veículo foi encontrado, localizado, à beira de uma estrada, e que esse veículo poderia ser, né, conforme as informações que nós já temos também, do desaparecido. Então, iniciamos aí essa investigação, ainda informal, não foi instaurado nenhum inquérito policial, porque, em tese, como disse, o desaparecimento não é crime, nós estamos ainda numa fase preliminar de apuração dos fatos. Contudo, estamos aguardando a confirmação dessa linha de investigação, como também nós temos uma outra linha, porque o desaparecido, ele era intimamente relacionado ao cometimento de crimes. Ele cometia diversos crimes, conforme nós já temos essa informação da própria esposa. Ele cometeu recentemente, próximo ao desaparecimento dele, dois roubos em Cornélio Procópio. Ele é suspeito de roubos aqui em Bandeirantes a ônibus de sacoleiros ali que vão para São Paulo. Aqueles roubos ali na Curva do Tombo, ali, ele é suspeito, ele foi envolvido numa investigação preliminar aqui também como a pessoa que teria sido, que ele teria trazido os criminosos para o roubo aqui em Bandeirantes. Ele também é suspeito de vários crimes de estelionato a diversos estabelecimentos comerciais aqui do nosso município, com a prática de cheques clonados e cheques fraudados. Então, a linha de investigação também que ele possa ter forjado esse desaparecimento dele para não pagamento desses credores, também é levado em consideração. Lógico que de uma forma de menor possibilidade, mas também é levado em consideração, haja vista que nós não localizamos ainda um corpo. Entendeu? Então, assim, nós temos que ter uma tranquilidade. Eu sei que a família está nervosa, apreensiva e exige essa resposta, e com toda razão. Contudo, nós trabalhamos de forma técnica, diferentemente da família, que vê mais pela emoção. Lógico, eu compreendo a situação da família, mas ela também tem que compreender a situação da polícia civil, conforme ele deu mais ênfase, que nós temos centenas de inquéritos. Todos os dias, mais de 3 pessoas nos procuram com relação à lei Maria da Penha. Então, procedimentos estão sendo realizados, tem os furtos que acontecem, outras ocorrências no município, que essas pessoas, as vítimas desses crimes, a importância para elas é a mesma da importância da família, de achar o desaparecido. Então, e nós temos que dar também a mesma atenção a essas pessoas. Então, todos os dias se avoluma ainda mais o nosso trabalho, e eu tenho que reconhecer que em sede administrativa, o trabalho administrativo da delegacia, ele vai bem. Vai bem porque nós temos 3 estagiários, nós temos 2 escrivães, tem eu que consigo dar muita vazão, mas em sede administrativa, ou seja, na formalização dos procedimentos. Contudo, na área operacional, que envolve a investigação de casos, a atuação mais próxima dos casos, assim, chegar e investigar.
Trabalho de campo, que vai à rua.
Exatamente. Né? Nós somos muito sensíveis, prejudicados. Porque nós temos um policial que fica de plantão na delegacia, cuidando de, hoje, 76 presos, que tem diversas diligências durante o dia de intimação, de levar preso em hospital, de levar preso em PS, de levar preso em dentista, em audiências, e tem que ficar o dia inteiro envolvido com essa diligência. O outro policial que estaria à disposição da delegacia no expediente está de férias. Então nós temos que trabalhar com todos esses problemas, com essas nuances. São férias de servidores, escassez de servidores. Quando cheguei aqui, já virou um mantra meu aqui, né, nos microfones. Quando eu cheguei aqui, tinha 10 investigadores. Hoje nós temos 6. 4 no plantão, 2 no expediente. Um desses expedientes faz Maria da Penha diante da demanda grande que nós temos. Ou seja, quem tem que dar essa resposta é o secretário de Segurança, o governo do Estado, por que que Bandeirantes tem tão poucos investigadores? Hoje mesmo eu estava fazendo uma busca no sistema, tem 40 investigadores na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba. 40 investigadores, só para apurar isso aí. É uma demanda grande? É, mas tem 40 lá. Aqui tem só 6, e é uma especializada. Uhum. Aqui, para atender todos os casos, todo tipo de crime, do homicídio ao furto de varal, nós temos 6 investigadores. 4 no plantão, 2 no expediente. Então, o plantão fica 24, só volta a ser 3 dias depois. E eu não tenho como fazer diferente. É o sistema que nós estamos trabalhando. Então, nós queremos dar uma resposta? Queremos muito e rápida. Só que as condições que nós temos são frágeis e poucas, porque nós não temos um instituto de criminalística presente. Nosso instituto de criminalística é de Londrina. Eu pedi o exame do luminol lá nos veículos apreendidos, tanto do desaparecido quanto das pessoas que suspeitas de terem furtado ou desviado esse veículo. O Instituto de Criminalística falou que não tem condição de fazer essa perícia, e que eu teria que levar os veículos até Londrina, porque eles só fazem à noite essa perícia por causa da luz negra que eles têm que colocar. Os veículos não têm condição de transitar, eu não tenho condição de encaminhar esses veículos para Londrina à noite, pedir para os peritos virem aqui à noite, eles falam que não podem atender. O que você quer que eu faça? É a pergunta que eu deixo. O que você quer que eu faça? A diligência, a forma de trabalhar, o que tem que fazer, nós sabemos. A estrutura estatal é que não nos dá suporte. E, infelizmente, nós estamos aqui no interior do Paraná, numa zona que é conhecida como ramal da fome. Então, assim, o suporte que nós temos é zero. Os nossos investigadores, eles fazem o trabalho de forma empírica, porque eles não aprenderam a fazer perícia. Quando vão no local, eles não têm essa qualificação técnica. Nós tínhamos que ter suporte do IML, do Instituto de Criminalística, do Instituto de Identificação, para ver questão de identificação papiloscópica, né, de impressão digital, e nós não temos esse suporte. Agora, o que eu vou fazer? Me responda, que aí a gente consegue...
A máquina é boa, mas é engrenagem que não funciona.
Exatamente.
Né? Os dentes não estão ali, ó, não estão encaixando.
Exatamente. O que nós temos que fazer, eu tenho experiência. Faz 15 anos que eu sou delegado. A gente sabe como fazer, só não tem condição. Por exemplo, ele falou que tem que arrancar dos suspeitos a verdade. Como que eu vou arrancar dos suspeitos? Não tem como, a lei não nos permite. Eu não vou ser eu virar o criminoso da situação. E arrancar depoimento e informação de ninguém. Né? Então, assim, nós temos que atuar, logicamente, com inteligência e dentro das informações que nós temos. Nós já ouvimos os suspeitos mais de uma vez. Nós estamos ouvindo outras pessoas. As investigações estão avançando, admito que de forma lenta, mas especialmente agora com a promulgação da lei de abuso de autoridades, isso ainda é uma amarra ainda maior nas investigações, né? Então nós temos que seguir cumprindo as leis, esse é o nosso papel.
Tá certo, doutor, a gente quer agradecer, né, devido aí ao adiantado da hora, 12 horas e 31 minutos, a presença, a participação do senhor, especificamente nesse caso. O senhor teria mais algum detalhe a dizer, hein?
Não, na verdade, eu só queria deixar claro que não falta vontade para a polícia. A nossa vontade é dar resposta o quanto antes. Só que, infelizmente, a falta de condições não nos dá essa possibilidade. Então, eu queria justificar, mas justificando, gostaria de fazer um apelo à população para redobrar essa confiança nas polícias de Bandeirantes e nos trazer informações para que chegue até esse corpo ou esse indivíduo e dar essa resposta que a família tanto almeja.